Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 2 de março de 2016, às 15 horas e 13 minutos, e convido o deputado Roosevelt para secretariar os trabalhos da mesa. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente para leitura em dia 2 de março de 2016. Mensagem número 35 de 2016, Poder Executivo comunica sanção ao PL número 177/2015. Mensagem número 36 de 2016, Poder Executivo comunica sanção ao PL 477/2015. Mensagem número 37 de 2016, Poder Executivo comunica sanção ao PL 1619/2013. Mensagem número 38 de 2016, Poder Executivo comunica sanção ao PL número 567/2015. Mensagem número 39/2016, Poder Executivo comunica sanção ao PL 593/2015. Projeto de lei Rodrigo Delmasso altera a lei número 4595 de 14 de julho de 2011, que aprova, que revoga a lei número 2510 de 29 de dezembro de 1999, que institui o regime tributário simplificado do Distrito Federal. Simples Candango. Projeto de lei Cláudio Abrantes proíbe em todos os terminais rodoviários do Distrito Federal, durante o período de embarque e desembarque dos passageiros, o funcionamento do motor do veículo destinado ao transporte rodoviário coletivo de passageiros. Projeto de lei Cláudio Abrantes inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal os 80 quilômetros de pedal na Cerro Sobradinho. Projeto de lei Liliane Roriz institui normas relativas ao controle, transparência e proteção ao trabalho na contratação de serviços terceirizados pela administração pública do DF. Projeto de lei HC Almay dispõe sobre a implantação de temporizadores em semáforos no Distrito Federal. Projeto de lei Vasni de Roure institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o evento Dia do Ribeirão Sobradinho. Projeto de decreto Legislativo Rodrigo Delmasso homologa o convênio ICMS número 09 de 18 de fevereiro de 2016 do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Requerimento Luzia de Paula e outros requer o encaminhamento e solicitação de informações ao secretário de Educação do DF. Três requerimentos Rodrigo Delmasso requer o encaminhamento e solicitação de informações ao órgão, a órgãos do, Distrito, do Governo do Distrito Federal. Requerimento Rodrigo Delmasso requer à mesa diretora que solicite ao Tribunal de Contas do Distrito Federal a realização de auditoria na Secretaria de Estado de Educação. Requerimento Rodrigo Delmasso requer a convocação da coordenadora de Neurologia da Secretaria de Estado de Saúde para elucidar sobre o programa de prevenção à epilepsia e assistência integral às pessoas com epilepsia no Distrito Federal. Requerimento do professor Israel, requer a retirada da tramitação, de tramitação do PL 1414/2013, que garante direitos a estudantes de cursos preparatórios para exames vestibulares. Requerimento Raimundo Ribeiro, requer a realização de sessão solene no dia 11 de maio de 2016, às 10 horas, em comemoração ao aniversário de Sobradinho, no Teatro de Sobradinho. Uma moção, Júlio César. Uma indicação, Sandra Farage. Sete indicações, Raimundo Ribeiro. Três indicações, Cláudio Abrantes. Uma indicação, Ricardo Vale. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Requer a redistribuição do projeto de resolução número 23 de 2016. Requerimento do senhor deputado Júlio César requer a realização de sessão ordinária externa na região administrativa de Riacho Fundo 2, RA21, do projeto Câmara em Movimento.
Obrigado, deputado Ruso Vilela. Não havendo quórum regimental, suspendo a presente sessão por 30 minutos. Declaro reaberta a presente sessão ordinária, dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido... Vamos lá, vamos ver aqui. Deputado Vasly Derruri, pela liderança do PT, deseja fazer uso da palavra, deputado? O senhor deseja fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência tem, pelo regimento, 5 minutos.
Caro presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui trazer aos colegas duas observações no dia de hoje. Em primeiro lugar, a queda do secretário de Saúde. Eu até o conheço, é um servidor público do Senado, altamente preparado, principalmente na área orçamentária, e que, lamentavelmente, não deu certo na área da saúde e, infelizmente, acabou saindo com prejuízo gigantesco para a nossa população. Eu, até há pouco, ao receber uma ligação do senhor governador, eu citei o caso de um colega que ontem eu falei aqui da tribuna dessa casa, um colega que foi membro do Conselho Tutelar na cidade de Santa Maria, o nome dele é Osmar Gama, teve um AVC, deputado Roosevelt, teve um AVC, já está há mais de 2 semanas, não tem um médico no Hospital de Santa Maria que possa autorizá-lo a vir ao Agarram, ao hospital de base, fazer uma tomografia para fazer um diagnóstico mais bem fundamentado para diagnosticar com maior precisão o quadro desse amigo. Isso me deixa extremamente incomodado, porque, a exemplo dele, há alguns milhares de cidadãos que estão em situação semelhante. O governador acaba de anunciar o novo secretário, Dr. Humberto Lucena. Particularmente não conheço, o currículo dele atesta ter um acúmulo invejável, deputado Júlio. Ele é um quadro que vem da nossa escola de saúde, um filho dessa cidade, isso é extremamente importante. E o fato de ter, o próprio governador está tendo esse cuidado, isso eu não posso deixar de reconhecer, que isso faz muita diferença, quanto o fato dele ter uma conta no HSBC por ser filho oriundo de uma família de empresário e, consequentemente, os filhos fazem parte do conjunto de familiares que possuem essa conta na Suíça. O que nós desejamos aqui, deputado Ruz, deputado Júlio, que é o líder do governo, não há aqui oposição em situação na saúde. Todos nós somos favoráveis para que o governo acerte na área da saúde. Nós não podemos ter uma conduta de pessoas ignorantes ou pessoas que não têm sensibilidade com o cenário de dificuldade que nós vivemos. Nós não podemos tratar quanto pior, melhor, porque quanto pior é mais pessoas que estarão com as suas vidas em situação de vulnerabilidade, porque poucos cidadãos dessa cidade têm acesso a plano de saúde particular. Nós que temos, eu aqui quero registrar, tem o privilégio de integrar a Fascal aqui. Mas a grande maioria do povo dessa cidade não tem. E isso deve nos incomodar como nós também não o tivéssemos. Como nós também não tivéssemos. Portanto, eu quero saudar o novo secretário, parece que tem até um ofício dele, a essa casa. Eu quero que dê certo, deputado Rodrigo. Eu quero que dê certo, como nós ontem aqui enfrentamos um debate extremamente rico. E não acho que a ligação do governador, que foi fazendo autocrítica, até mesmo ele pedindo para a derrubada do veto, é desconfortável. Ele, pelo menos, está acompanhando e interessado que as coisas deem certo. Isso é o que é importante, isso que é relevante, e vamos caminhar. Só que nós temos que saber que quanto mais nós batemos de frente com o interesse público, maior é o prejuízo da sociedade. E aí é o segundo assunto que eu quero trazer na tarde de hoje. Eu estou dizendo porque também deputado Júlio, eu já conversei com o diretor do DEFTRANS. Eu já conversei com o diretor do DEFTRANS, que é... Eu vou pedir mais um minutinho só a sua consideração, até em função da chegada dos colegas, deputado Júlio. Nós tivemos o início do recadastramento dos estudantes. Uma necessidade, aqui eu já falei várias vezes dessa questão das gratuidades no transporte, é uma fonte de perda de recursos públicos. Portanto, recadastramento para saber quem é e quem não é estudante, a questão do deficiente, quem é e quem não é, é uma medida adequada, necessária a ser feita. Agora, é também verdade que eu recebi ligações de escolas na área particular, né, dizendo, deputada Luzia de Paula, que é professora, Vossa Excelência conhece bem essa realidade, exemplo do deputado Reginaldo Veras, colegas na mesma comissão, que as escolas na área rural, seus alunos que moram na área rural, não têm acesso ao sistema para poder cadastrar no site conforme o DEFTRANS está pedindo. É necessário ter um procedimento alternativo para que os outros possam se recadastrar e não correr o risco de ser prejudicado por uma falta de sensibilidade da administração pública. Portanto, eu quero fazer, na minha fala de crítica, entendendo a importância do projeto, mas também sensibilidade. E digo mais...
Deputado, já foi até um minuto a mais, mas vou conceder para o senhor mais 30 segundos.
Só para encerrar, tive o cuidado em não conseguindo falar com o secretário da Educação, falei com a chefe de gabinete da Secretaria da Educação. Então, nós queremos que a coisa seja corrigida e seja feita, mas nós também não queremos ver alunos prejudicados indevidamente por uma falta de sensibilidade dos gestores em alcançar a todos, e no caso das escolas que estão nas áreas rurais do Distrito Federal, que nem todos têm computador e a rede alcança essas áreas. Muito obrigado pela compreensão de Vossa Excelência, deputado.
Eu que agradeço, deputado Vasni. Quero, nesse momento, chamar o deputado Bispo Renato pela liderança aqui da minoria para poder também fazer uso da palavra. Deputado, o senhor também tem aqui, cadê aqui, para zerar aqui.
Ok. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, a imprensa, os colegas de trabalho aqui da Câmara Legislativa. Primeiro, parabenizar a deputada Luzia de Paula pelo seu aniversário, que Deus abençoe ricamente, juntamente com a deputada Celina Leão. Costumeiramente, eu venho a essa tribuna para criticar o governador Rodrigo Hollenberg e as suas decisões. Mas hoje eu quero abrir exceção e parabenizá-lo por um gesto de grandeza que, apesar das nossas críticas, ele tem tratado, e espero que continue tratando com diferença os deputados ao parlamento. Por dar as explicações necessárias sobre o novo secretário de saúde, agradecer o Igor que passou aqui o seu currículo, e nós esperamos que, de fato, o governador tenha acertado na sua opção da indicação do novo secretário de saúde, porque a saúde está um caos, e que ele possa chegar para gerenciar e colocar em ordem a esta situação que cada dia que passa parece piorar mais. Mas o meu assunto aqui hoje é outro. Deputado Rodrigo Delmasso, por onde eu ando, e acredito que cada um dos senhores parlamentares, nós ouvimos e somos abordados por várias pessoas, e é claro, a maioria delas servidores públicos, já que a nossa cidade é composta de muitos servidores públicos, relatando que, apesar de ter um bom emprego, e, é claro, o seu salário no final do mês, estão passando por sérias dificuldades financeiras. Pois aquilo que ganham acabam no final do mês, no dia seguinte ao recebimento desses valores. Fica tudo retido pelos bancos e instituições financeiras. Isso já no primeiro dia seguinte ao pagamento. Então, senhoras e senhores, nós estamos vendo que estão lesando os direitos dos trabalhadores. Nobre deputado Chico Vigilante, que sempre foi um defensor dos trabalhadores, estão lesando os trabalhadores, aposentados e os pensionistas. E o que é pior, os direitos dos trabalhadores, desses aposentados e desses pensionistas, enquanto cidadãos qualificados também como consumidores, estão sendo violados. Aquilo que a nossa Constituição, a nossa Carta Federal, a nossa Carta Maior diz, no inciso 32º, artigo 5º, no inciso 8º do artigo 24 e no inciso 5º do artigo 170, que quando se trata da defesa do consumidor. Objetivamente falando, os consignatários, que são as pessoas físicas ou jurídicas, por exemplo, as instituições financeiras, autorizadas a emprestar dinheiro sob a garantia de pagamento dos empréstimos via desconto em folha de pagamento do trabalhador, aposentado ou pensionista, estão extrapolando o limite normalmente autorizado para o referido desconto. Esse limite, vale dizer, varia conforme o tomador de empréstimo, seja trabalhador, seletista, servidor público ou ainda aposentado ou pensionista do regime geral da Previdência Social. Para os trabalhadores seletistas e aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social, no artigo, inciso 1º, do parágrafo 2º, do artigo 2º e também o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei Federal 10.820, de 2003, esse pulo que é o limite é de 35% da remuneração disponível, no caso dos trabalhadores, ou 35% do valor dos benefícios, no caso dos aposentados e pensionistas, sendo 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Por sua vez, para os servidores civis e militares do Distrito Federal, o caput do artigo 10 do Decreto Distrital 28.195, de 2007, limita o desconto a 30% da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. E para servidores do Poder Executivo da União Federal, o caput do artigo 8º do Decreto Federal nº 6.386, de 2008, dispõe que a soma mensal das consignações facultativas de cada consignado não pode exceder a 30% da respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição para os serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas. Apesar das limitações normativas ao desconto, o que tem feito os consignatários, representados sobretudo pelas instituições financeiras, os consignatários, sem dó, sem piedade, têm descontado os valores em montantes superiores aos legalmente permitidos. E isso tudo...
Vou conceder aqui mais um minuto a Vossa Excelência.
O senhor está tratando com muita maldade a oposição dessa casa. É tudo isso ao arrepio do nosso ordenamento jurídico, ao arrepio até mesmo da Constituição Federal. É preciso enfatizar que trabalhadores, aposentados e até mesmo pensionistas, todos cidadãos voluntários enquanto consumidores, estão sendo verdadeiramente extorquidos por crápulas que atuam à margem da lei. Crápulas que estão devorando, ilegal e inconstitucionalmente, verbas que, pasmem, possuem natureza, na maioria das vezes, alimentar. E o governo, ou melhor, nós colocamos essa culpa, logicamente, em quem tem a gestão. E aqui, como eu disse que não ia falar mal do governo hoje, eu vou evitar falar. Seja pela omissão no que tange a fiscalização no cumprimento dos limites legalmente estabelecidos, sobretudo no caso dos servidores públicos do nosso Estado, seja pela ação, enquanto se constata que um dos entes que está extrapolando os limites máximos permitidos para descontos é justamente o Banco de Brasília, BRB, como todos sabemos, integra a administração pública do Distrito Federal, banco que nós lutamos para que não fosse terceirizado. Portanto, meus amigos, o problema existe, está em frente aos nossos olhos, não pode mais ser varrido para debaixo do tapete, como, aliás, tem feito o atual governo desde o princípio do seu mandato. Da minha parte, estou com a consciência tranquila, pois na semana passada tive a iniciativa de propor projeto de lei que tem tudo para acabar com a farra dos consignatários que agem em descompasso com o ordenamento jurídico. No projeto, propus que proíba consignatários de descontarem valores superiores ao limite legalmente determinado, sob pena de, se assim o fizerem, serem obrigados a indenizar os consignados, isto é, aqueles que sofrem desconto da folha de pagamento em montante igual ao dobro do valor descontado em excesso. penso que tomei uma importante e justa decisão, deputado Reginaldo Veras, meu querido amigo, e espero contar com o seu apoio e o apoio dos nobres parlamentares e da sociedade para juntos restabelecermos a ordem jurídica aqui no Distrito Federal. É o que eu tinha a dizer nessa tarde, aproveito para saudar aqui como bem-vindo meu amigo, deputado Ronaldo Fonseca, a quem eu tive o privilégio de votar na última eleição, por isso foi um voto mais bem dado na última eleição e foi em Vossa Excelência. Seja bem-vindo a essa casa, muito obrigado.
Obrigado, deputado Bispo Renato. Quero registrar a presença do nosso deputado Ronaldo Fonseca, grande amigo, parceiro. Seja bem-vindo a esta casa, né, de leis. Seja bem-vindo, deputado. É, questão de ordem, o deputado Roosevelt? Pois não.
Gostaria também de parabenizar e saudar a presença do nosso deputado Ronaldo Fonseca, dar os meus parabéns à nossa deputada Luzia de Paula, felicidades, que Deus continue sendo generoso e abençoando a senhora e a sua família, bem como a nossa presidente, deputada Celina Leão. Com relação ao comentário do deputado Bispo Renato, eu só gostaria de reforçar que essa casa realmente tem um papel fiscalizatório e nós devemos fiscalizar realmente as consignadas se estão respeitando os 30% para desconto. Mas não só o Banco Regional de Brasília, os outros bancos também que operam na folha de pagamento dos nossos servidores. Inclusive, aproveitar a presença do deputado Ronaldo Fonseca, sei que não é competência dessa casa, existem alguns países, deputado, que tem o Instituto da Falência da Pessoa Física, onde no Brasil nós temos a falência das empresas, da pessoa jurídica, em alguns países tem esse instrumento, onde a pessoa pode ir à justiça declarar sua falência, né? Existe uma espécie de perdão de suas dívidas para que ela possa retornar ao mercado e como consumidora, né? O grande prejudicado pelos nossos servidores estarem endividados é o comércio. Né? Nós temos que trabalhar essa questão da educação financeira, mas fica aí registrado, viu, deputado Ronaldo Fonseca, essa sugestão de nós trabalharmos uma falência da pessoa física. Obrigado.
Estou de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é o seguinte, deputado Wasni já reclamou aqui ontem, eu vou reclamar também. Nós estamos adquirindo uma péssima prática aqui, que é um deputado fala, o outro pede uma questão de ordem, que não é questão de ordem, para reclamar do que do deputado que falou. E pelo regimento, só tem direito de reclamar quando é citado nominalmente. Se eu citar o deputado nominalmente, ele tem o direito de pedir. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que seja cumprido o regimento interno. Quem é líder de partido ou líder de governo, fala no seu horário. A oposição vem aqui, fala mal do governo, cabe às lideranças dos partidos que dão sustentação ao governo. E quem é líder de governo acumula tudo que a gente fala e vai ali e defende. Agora não dá para virar esse ping-pong que está acontecendo aqui, está se tornando sessões intermináveis.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. É verdade. Mas lembrando que o primeiro ano, né, aqui no, em 2015, isso ocorreu com muita frequência, ainda mais quando Vossa Excelência também era o líder dessa casa. E eu acho que realmente nós temos que...
Vamos corrigir.
Diminuindo, acho que isso tem que diminuir. E eu peço a compreensão de todos os deputados para que a gente possa gradativamente... Até também, você vê, a gente acabou de pedir ao bispo que fosse 5 minutos, já falou que nós já estávamos sendo duro, né, na casa. Então, na verdade, eu acho que os deputados também têm que ter essa consciência de falar nos seus 5 minutos e assim seguir o regimento interno. Pois não, bispo Renato.
Eu fui citado nominalmente, eu só quero dizer ao deputado Roosevelt, porque eu tenho um grande apreço, é que a conta, mais uma vez, não pode ser debitada ao trabalhador. Agora, é o comércio que não está sendo recebendo todo aquilo que deve ser para o seu crescimento, para que possa desenvolver as suas atividades, que é o culpado. O culpado não é o trabalhador e não é o setor produtivo, com toda certeza.
Obrigado, bispo Renato. Queria convidar o nobre deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança do bloco Amor por Brasília. Na sequência, o deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, quero, antes de mais nada, cumprimentar o deputado federal Ronaldo Fonseca, eleito pelo Distrito Federal, representando o segmento evangélico aqui do Distrito Federal. Parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho feito naquela casa, principalmente na comissão especial que definiu o Estatuto da Família, no qual Vossa Excelência foi relator naquela casa, e parabenizar pelo brilhante trabalho para defender as famílias do Brasil, porque que todos saibam que a família tem voz naquela casa e nesta casa também. Aqui nós temos eu, deputado Bispo Renato, deputado Júlio, deputada Sandra e outros membros da Frente Parlamentar Evangélica. Parabenizar a Vossa Excelência como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, parabenizar a ação de Vossa Excelência no Congresso Nacional em defesa da família. Quero também parabenizar a deputada Luzia de Paula pelo seu aniversário, a deputada presidente Celina Leão, também quero deixar os meus registros. Mas eu quero ocupar essa tribuna aqui hoje, senhor presidente, para falar da mudança do secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Primeiramente, parabenizar o governador pela mudança do secretário, por escolher uma pessoa jovem, com 38 anos de idade, competente, conforme expressa seu currículo, e, acima de tudo, formado na nossa Escola Pública de Saúde aqui no Distrito Federal. É formado como médico da família, ou seja, pelo seu currículo, além de ter experiência em gestão, porque foi diretor de contratos do Senado Federal, tem também a experiência da atividade fim. Então, o governador acerta em trazer para a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal alguém com o currículo que foi apresentado do senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca. Parabenizar o governador por isso. Foi citado na imprensa, logo após a sua nomeação, um suposto envolvimento dele, talvez no escândalo chamado Swiss Leaks, que são de supostas contas de brasileiros na Suíça, né, com a lista do HSBC. E aqui eu gostaria de ler uma carta que foi encaminhada por ele, deputado Júlio César, a esta casa, já demonstrando o respeito que ele tem a esta casa, que foi essa carta que foi trazida pelo o secretário adjunto de Relações Institucionais, o Igor Torcas, que eu queria fazer a leitura para deixar registrado nos anais dessa carta, que diz o seguinte: no ano de 2015 foi publicado em um veículo de imprensa que um grupo de jornalistas teve acesso a uma suposta lista de nomes de brasileiros que detiveram contas do Banco HSBC da Suíça até o ano de 2006. Nessa relação, apareceu o nome de Humberto Lucena Pereira da Fonseca, junto com de seus irmãos e de seus pais. Depois de pesquisar o nome de Humberto, a jornalista responsável pela matéria facilmente verificou que se tratava do diretor-geral adjunto de contratações no Senado desde junho de 2014. E mais nada, nenhuma acusação de irregularidade, nenhuma denúncia, nenhum processo administrativo ou judicial, nada que desabonasse sua conduta ou sua reputação. É muito importante o papel da imprensa ao investigar e divulgar os potenciais ilícitos, ou muitas vezes, não só os potenciais ilícitos, mas as suposições de ilicitudes também, materializado na remessa ilegal de recursos financeiros ao exterior. No entanto, o texto publicado foi além da informação, apresentando dados incorretos ou imprecisos e fazendo associações despropositadas. Humberto não tem e nunca teve conta no HSBC da Suíça, embora membros de sua família sejam sócios de empresa com esse tipo de investimento, o que é ilícito, uma vez que devidamente declarado por elas às autoridades competentes. Humberto optou por seguir o próprio caminho no serviço público desde o início de sua vida profissional. Não participava da administração de decisões de negócio de sua família, que se limita ao Estado de Minas Gerais. Vou só concluir a leitura, já passo uma parte para a Vossa Excelência. Seu nome consta na mencionada lista e esclarece que, possivelmente, foi porque o banco cadastrou o seu nome como filho dos titulares, para fins de sucessão hereditária das ações da referida sociedade. Não conhece e nunca teve contato com qualquer pessoa do HSBC no Brasil, da Suíça ou de qualquer outro local, não remeteu, não retirou, não movimentou nem de outra forma, usufruiu de qualquer valor que porventura tenha passado por essa conta. Tanto Humberto Fonseca quanto sua família prestaram os devidos informações à CPI aberta no Senado para investigar os casos, que não recomendou qualquer tipo de procedimento adicional assina o então atual secretário. Para concluir, senhor presidente. Atual secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Dr. Humberto Lucena. Uma parte ao deputado Vasni Derrude.
Presidente, Vossa Excelência, deputado Júlio.
Pois não.
Eu quero cumprimentar o deputado Rodrigo, além de ele fazer essa exposição da carta que foi encaminhada a todos nós, que por si só marca uma diferença. Mas eu quero registrar, adicionar suas palavras, que nós estamos vivendo um clima em que todos são desonestos até que prove que são honestos. Isso é extremamente triste, porque a apologia que em tudo isso está sendo feito é que, pelo visto, vale a pena ser desonesto para poder aparecer nas páginas. As boas coisas não têm espaço na mídia, né? O crime, o sangue, o desmando, o ilícito é que tomou conta. Quer dizer, as páginas do sangue, da desonestidade, que acabam tomando conta da leitura permanente daqueles que usufruem do acompanhamento do nosso noticiário. Que tal nós termos um espaço para as boas notícias? Que tal registrar e reconhecer que há pessoas que sacrificam e se dedicam à causa pública? E isso é motivo de honradez, né? E não pode ser sacrificado injustamente. Portanto, deve merecer isso como uma reflexão para a mídia, para que ela atente a não cometer, não danificar a imagem das pessoas, mal assume já com tentativas de incriminar uma pessoa indevidamente. Isso deve servir de alerta.
Isso é verdade.
Muito bem.
E para concluir, presidente, eu quero aqui fazer um apelo ao secretário Igor Torkarski, que o novo secretário de saúde possa de fato implementar o programa de atenção às pessoas com epilepsia. Que a gente consiga tirar isso do papel. Brasília pode ser uma referência nesse atendimento, não só na distribuição de medicamentos, mas se tornar um centro de referência, como é o Rio de Janeiro, como é São Paulo, como é Goiânia. Nós acreditamos que Brasília, por ser a capital da República, tem aqui profissionais competentes, estrutura, para que isso se torne realidade. E para finalizar, quero também parabenizar o governador por ter enviado dois importantes projetos. O projeto que autoriza o pagamento do auxílio transporte e o auxílio alimentação aos professores temporários, foi lido ontem pela mensagem número 19, e o projeto que prorroga o prazo para mudança de cores dos táxis aqui no Distrito Federal. O prazo se encerra dia 17, e o governo, numa reunião com os taxistas, fez o compromisso que encaminharia esse projeto. O projeto chegou, foi lido ontem aqui na casa, no qual eu quero pedir também aos nobres colegas celeridade para aprovar esse projeto nas comissões. Por quê? Dia 17 de março encerra o prazo e aí a fiscalização vai ter que atuar retirando os carros que não são brancos, que são da cor cinza, da operação. E o projeto que o governo encaminhou foi justamente para que se prorrogue por mais 4 anos. Devido à crise econômica, devido a toda a crise que os taxistas estão sofrendo no Distrito Federal, é um gesto que o governo dá na defesa dos taxistas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Pois não, deputado.
Requerimento de autoria do deputado Bispo Renato Andrade.
Convido o deputado Gaciel Maia para falar aqui como líder da maioria, para fazer uso da palavra.
Pela liderança. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje pela manhã nós tivemos a audiência pública com o secretário de Fazenda, doutor Fleury, e a secretária de Planejamento, a doutora Leani, que apresentaram dados e informações sobre a gestão fiscal do Distrito Federal no terceiro quadrimestre de 2015. Estiveram presentes o deputado Chico Vigilante, o deputado Vasni, o deputado Rafael Prudente, e muitos dos colegas perdem a oportunidade de fazer os questionamentos sobre a economia do Distrito Federal. estou nessa missão e aproveitei a reunião de hoje pela manhã para provar que o GDF é um elefante amarrado num pé de alface. Nossa questão principal é de gestão. E provei aos secretários hoje aqui presentes de que nós estamos amarrados porque não estamos tendo criatividade para resolver as questões de Brasília. Ora, o ITBI, senhor presidente, e líder do governo, deputado Júlio César, o ITBI, nós arrecadamos 308 milhões, menos do que em 2014, em 2015. Cidades com a quantidade de casas e apartamentos similares a Brasília, arrecadam aproximadamente 4 bilhões de reais. Nós arrecadamos nem 10% disso, professor Reginaldo. Porque nós não temos uma política fundiária, não é a questão de aumentar IPTU de quem está regularizado. É porque hoje 80% da nossa cidade não tem escritura pública. E não tendo escritura pública, na hora de vender, se vende por contrato de gaveta. Ou contrato de cessão de direitos, que você vai, o comprador e o vendedor reconhece a firma em cartório e passa aquele bem sem o governo arrecadar um centavo sequer. Ora, o ICMS, a arrecadação de ICMS, se comparado com outras cidades do porte de Brasília, é em torno de 60%. O que significa dizer que, pelo menos, alguns bilhões de reais estão sendo sonegados. Não é questão de ir lá aumentar a tributação daqueles que já é conhecido e é fixo. Não é, é muito fácil fazer a fiscalização de quem está regularizado, de quem está legal. O nosso problema não é esse. Não é aumentar a tributação de quem está estabelecido. Nós sabemos, e isso é um exemplo, quem vende material para incêndio, aí nós temos aqui o Roosevelt, praticamente todas as empresas de Brasília que geravam emprego, muitas com 40, 50 empregados, estão fechando, deputado Chico Vigilante, porque o sujeito está comprando as mangueiras, os equipamentos de incêndio da China, sem qualidade nenhuma. E não há fiscalização sobre isso, mas sobre aqueles que estão instalados, que estão com seus empregados de carteira de trabalho assinado, que cumpre todas as obrigações com o governo, esses são, sim. Esses são fáceis de serem fiscalizados, perseguidos e multados. Ora, não faz sentido Brasília hoje, que tem a maior renda per capita do país, e com 2 milhões e 600 mil habitantes, ter índice de receita tributária totalmente incompatível com cidade do seu porte. Sabemos que muitos caminhões que vêm carregados de carne do Pará, dizendo que vão para Barreiras, despejam toda essa carne aqui dentro do Distrito Federal sem pagar um centavo de imposto. No entanto, os produtores rurais, que empregam, que dão sustento a milhares de famílias aqui no Distrito Federal, praticamente faliram, porque não têm condições de concorrer. Fiz críticas duras, deputada Luzia, quando da extinção do programa do leite. Porque nós que temos uma convivência com a área rural, sabemos quanto é difícil você criar, manter vacas para que você tire o leite e tenha o sustento e empregue aquelas pessoas. No entanto, nós fizemos a opção de dar um cartão para as pessoas que o pai de família pode trocar por cachaça no boteco, por algumas outras coisas na mercearia, e pode comprar o leite também sacado que vem de longe. Pode vir de outro estado, sem produzir aqui, professor Israel. Então, nós estamos tirando oxigênio gradativamente
do setor produtivo de Brasília. Todos os estados protegem, fomentam, dão incentivo para que o setor produtivo do seu estado cresça. Daqui é o contrário. Daqui nós estamos matando aos poucos. E quem faz a festa é exatamente as pessoas que vêm, principalmente, sonegando imposto, tá certo? Entrando. Nós não temos fiscalização praticamente nenhuma. A justificativa do secretário de Fazenda, deputado Júlio, foi que Brasília, as fronteiras praticamente estão todas elas já habitadas. Ao invés de passar num posto fiscal, a pessoa entra por dentro de uma cidade dessa com um caminhão e sai mais na frente e não paga nada. Porque se comparado os valores arrecadados pela Receita, seja dos vários impostos, que são tradicionais, que compõem a Receita Tributária no Estado, se comparado com outras cidades, Brasília está muito aquém. Muito aquém. Não adianta nós aumentarmos IPVA, porque hoje Brasília, inclusive, em decorrência do aumento do IPVA, e Brasília é a única cidade que, nos outros estados, depois de 10 anos o carro não paga mais IPVA, aqui não, aqui é 15. Só que aqui nós temos 3 vezes mais o índice de inadimplência de pagamento de IPVA do que dos outros estados. Nós aumentamos o ano passado, e eu fui o relator, aumentamos o imposto sobre as bebidas e o cigarro. Aí o que, que o pessoal está fazendo? Está indo, enche o carro, o porta-mala do carro de cigarro em Lusiânia, ou em Formosa, ou em Unaí, e traz para vender no Distrito Federal. Então, aquele pouco que vendia aqui, deixou de vender. Aquele pouco que vendia e mantinha 3, 4 empregados, agora só pode ter 2. Brasília está com 250 mil desempregados. E a média é que a gente, se não tomarmos uma iniciativa, uma criatividade de incentivar indústrias vindo para Brasília, nós vamos colocar 20 mil a cada mês. Então, de 250 vai para 270, 290, 310 e assim sucessivamente. Então, a opção por uma política estritamente tributária não está dando o resultado esperado. Porque na maioria dos tributos, deputado Júlio, nós arrecadamos menos em 2015 do que em 2014. Então, eu queria fazer, e fiz essas sugestões hoje para o secretário de Planejamento e de Fazenda, de que nós precisamos incentivar as indústrias. Tem estado brasileiro que a indústria que quiser se instalar, ele dá toda a infraestrutura e ainda dá uma carência, deputado professor Israel, de 5 anos para começar a pagar impostos, desde que a geração de emprego seja em torno de 500 pessoas para cima de empregos diretos. Mas aqui não. Aqui nós tivemos um exemplo de um laboratório que queria se instalar, mas as dificuldades são tantas. A burocracia é tão grande que o sujeito se assusta, porque ele não vai ter alvará. Se ele começar a gerar emprego e renda, vai ter a agência de fiscalização que vai lá derrubar. Então, por que que o governo do Distrito Federal não consegue evoluir no que diz respeito à arrecadação? Porque nós, por um lado, somos extremamente burocratizados e, por outro lado, nós somos totalmente flexíveis no que diz respeito à fiscalização. Então, muitos segmentos do setor produtivo de Brasília, e o Bispo Renato é um dos deputados que defende esse segmento, muitos dos segmentos produtivos de Brasília ou não morreu ou está já com data de validade marcada para acabar. Porque não dá para sobreviver do jeito que nós estamos. Então, eu não fiz perguntas, o deputado Vasni colaborou de maneira brilhante, o deputado Chico Vigilante, principalmente sobre os indicadores de pagamento de salário, de lei de responsabilidade fiscal, mas eu fiz questão de bater nessa tecla. Porque nós temos um dos pilares de Brasília, que é o serviço público, mas nós temos um pilar muito mais largo e muito mais amplo, e que comporta uma base populacional muito maior, que é as pessoas que realmente vivem, que não da iniciativa privada, que não é do serviço público. Então, nós precisamos ter criatividade. Nós precisamos que o governo, que tinha uma estimativa, só para concluir, que tinha uma estimativa para que 2015 buscasse créditos em organismos nacionais e internacionais de 2,5 bilhões, ficamos em apenas 500 mil, em apenas 25%. Sugeri também ao governador, senhor presidente, que criasse um grupo, porque não adianta botar secretário de Fazenda e de Planejamento para ir atrás de recursos em BNDES, em outros organismos nacionais ou internacionais, como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, se você mal tempo tem para correr atrás das atribuições da sua pasta. Tem que criar um grupo de pessoas especializadas nisso para ir buscar recursos fora. Portanto, não adianta fazermos críticas. Não estou aqui defendendo o governo A, B ou C, mas também fizemos questão, e o deputado Vardir, de fazer o registro de que, se o índice, o limite, caiu de 50 para 46, o limite prudencial foi em decorrência de um superávit do IPREV, Bispo Renato, gerado no governo do governador Agnello Queiroz. O ditado tem que ser dito, a César o que é de César. O governo Agnello teve muitas dificuldades e muitos erros. Mas na formulação da política por IPREV, ele foi brilhante, é tanto que sobrou um superávit.
Pode concluir, deputado, já?
Posso. Um superávit que permitiu dar essa folga ao governo de reduzir o índice do limite prudencial de 50 para 46 e alguma coisa. Portanto, nós precisamos ter criatividade para podermos enfrentar essa crise. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço. Obrigado, deputada Gaciel Maia. Quero convidar agora o deputado Roosevelt Vilela, pela liderança do PSB, também para fazer o uso da palavra. Por até 5 minutos.
Prometo ao deputado Chico Vigilante que vou cumprir o regimento. Gostaria de iniciar parabenizando e desejando todo o sucesso possível ao novo secretário de Saúde, Humberto Fonseca. Que Deus ilumine e que ele tenha... Oi? Desculpa. Humberto Lucena, que Deus ilumine e que ele tenha a noção da responsabilidade de cuidar da saúde de toda a nossa população. Gostaria de trazer à casa uma questão muito importante que está sendo discutida nesse momento no Congresso Nacional, que é o PL 3123. Esse PL que versa inicialmente sobre o teto salarial, algo de grande relevância para que a gente possa melhorar a distribuição de renda, melhorar, abrir novos postos de trabalho no serviço público, mas que de forma sórdida o Executivo Federal incluiu um artigo que tira benefícios dos policiais militares e bombeiros militares de todo o país. Aliás, de todos os servidores públicos do país, aqueles que ainda gozam da licença-prêmio e têm a prerrogativa de reverter essa licença em pecúnia quando dá passagem para reserva ou aposentadoria. No artigo, ele limita essa reversão a uma única licença. E é um grande prejuízo, principalmente no caso dos policiais militares, em especial em Brasília. Porque o policial militar ele tem direito a cada 10 anos a 6 meses de licença especial. E ele só pode gozar dessa licença com autorização do seu comandante. E nós sabemos que ao longo de vários anos, os efetivos tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros são efetivos reduzidos e esses militares não podem gozar desse benefício. ao qual eles vêm acumulando, e ao final de sua carreira, esse benefício é revestido em pecúnia. E agora a lei vem e tira esse benefício dele, que vai trazer um prejuízo de forma imediata, em especial para o Distrito Federal. Por que digo isso? Na Polícia Militar do DF, nós temos 1.500 policiais militares aptos a passarem agora, nesse momento, para a reserva remunerada. Só com o trâmite desse projeto no Congresso Nacional, nos últimos 3 dias, 250 policiais militares entraram com requerimento para passagem da reserva, para a reserva remunerada. O que vai significar 250 policiais a menos nas ruas. E que vai significar o pagamento de forma imediata de 250 licenças especiais, porque a lei não entrou em vigor ainda. Então, só o terrorismo que o governo federal vem trazendo aos nossos servidores traz um prejuízo. E, consequentemente, isso vai afetar diretamente na segurança pública de todos os nossos moradores do Distrito Federal. Então, eu queria pedir aos nobres colegas, cada um dentro do seu leque de amizades no governo federal, acabei de vir do Congresso, fazendo uma conversa com todos os deputados que eu tive contato sobre a preocupação e a forma desastrosa que vai representar a aprovação desse projeto. Peço a todos os colegas que tiverem algum contato com deputados federais que votem contra esse projeto, porque ele vai ser nocivo, não só a Brasília, a todo o nosso país. Meu presidente, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Deputado Rússio. Quero convidar o deputado Chico Leite, pela liderança da rede Sustentabilidade, também para poder fazer uso da palavra no comunicado de líderes por até 5 minutos.
Presidente, colegas, eu vim a essa tribuna hoje para agradecer ao povo do Distrito Federal e fazer um registro importante. Nós estamos sempre reclamando no dia a dia das dificuldades dos governos, mas também muito especialmente da ausência de participação popular, da falta de contribuição da população na discussão dos grandes temas. Pois bem, deputado Chico Vigilante, o Ministério Público Federal, há alguns meses, lançou em todo o país a campanha 10 medidas contra a corrupção. Nós aqui nessa casa, deputado Delmasso e eu, fomos às ruas, colhemos o número de assinaturas que podíamos, fomos à rodoviária, às faculdades. Ainda essa semana, presidente, a coordenação do movimento no Ministério Público Federal em todo o Brasil comunicou a conquista de 1.595.000 assinaturas. Está, portanto, o programa, o conjunto de projetos de lei de endurecimento da legislação contra a corrupção, pronto para entrar no Congresso pela via da iniciativa popular. Mas o que me faz vir à tribuna para um agradecimento à população do Distrito Federal é que nós aqui, mais uma vez, demos o exemplo de consciência política ao povo brasileiro. Deputado Vazir, nós no Distrito Federal alcançamos 182 mil assinaturas, o que perfaz 13%, ou quase 13% do total nacional. Isso, mais uma vez, indica o nosso índice de desenvolvimento humano, a formação, o interesse que demonstra a população do Distrito Federal na nova política. Pois bem, presidente, agora, e também por esse motivo eu vim a essa tribuna, nós vamos passar uma segunda etapa igualmente decisiva. Eu, assim como agradeço a todos os colegas e a todas as colegas que participaram da campanha, assim como agradeço ao povo do Distrito Federal
esse exemplo que ele dá ao país, eu também aproveito, dizem que quem agradece pode pedir de novo, para fazer agora um novo pedido. Nós vamos passar a segunda etapa, a etapa mais decisiva, que é aquela em que nós precisamos aprovar o conjunto de medidas, são 20 projetos de lei no Congresso Nacional. Para isso, de novo, nós vamos precisar na mobilização da sociedade. Eu fui às redes sociais, tenho ido às faculdades, voltado àqueles mesmos locais, como a rodoviária, como a torre de TV, para pedir a toda a população que se mobilize para vencermos mais essa etapa. Todas as pessoas precisam, eu quero pedir aos colegas que se empenhem, inclusive, quanto a isso, ligar para o seu parlamentar, seu deputado ou senador, para os presidentes de partidos, deputado Júlio, PRB, deputado Bispo Renato, PR, né, deputado professor Israel, PV, deputado Chico Vigilante, o PT, que liguem para os seus parlamentares, mande e-mails, faça a cobrança de que é nesse momento que ele precisa fazer reproduzir lá no Congresso a confiança que obteve do seu eleitor nas urnas. O voto é aberto. Com o protocolo dessas leis de iniciativa popular, deputado Ricardo Valle, nós esperamos que deputados e senadores aprovem as medidas no Congresso Nacional. Para isso, vamos fazer um grande convite, uma grande mobilização de toda a sociedade para que cada cidadão e cidadã ligue para o seu deputado, mande e-mail para o seu senador, converse com o presidente do seu partido, enfim, influencie de todas as maneiras próprias do Estado de Direito para que nós consigamos aprovar esse pacote de medidas de ética pública no Congresso Nacional. Nós vamos ter lá, entre as medidas, inúmeras medidas que a população esperava e pela qual todos clamávamos há muito tempo, como a elevação da pena para o crime de corrupção, a tornar a corrupção um crime hediondo, tornar a lei, essa decisão, essa interpretação recente do Supremo acerca da possibilidade de prisão nas condenações já no segundo grau, porque alguns réus, fundamentalmente aqueles que têm dinheiro para pagar bons escritórios de advocacia, acabam protelando o início da execução da pena por anos. Nós temos aí processos com mais de 20 anos, presidente. O que gera na sociedade uma sensação de impunidade. Essa é que é a realidade. E nós precisamos também dizer às futuras gerações que o crime não compensa. Muito menos aquele em que se subtrai dinheiro da saúde, da educação. Eu acho interessante. Vossa Excelência me conceder mais 30 segundos. Tá, presidente, claro. Eu acho interessante. A gente está sempre aqui fazendo o debate da saúde, da educação. E se a gente fizesse um cálculo do que escorreu pelo ralo da corrupção de recursos que deveriam ser destinados a essas áreas? E é interessante, deputado professor Israel. Há quem queira a redução da maioridade penal, o bandido pobre na cadeia, mas convida o bandido rico para paranife de formatura, porque ele paga a festa. Tem honra e declara nas redes sociais de receber em sua casa um sujeito condenado por corrupção. Né? Isso é, nós precisamos dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, que não vale a pena. E precisamos dar a pena proporcional ao dano causado pela sociedade. Ao dano causado à sociedade, pelo crime. Né? Esses que roubaram milhões da saúde, da educação, com certeza são homicidas de uma geração, são fratricidas, são terroristas. Mataram uma geração inteira. De maneira que, presidente, eu quero então fazer esse registro. Né? Nós aqui sempre fazemos o debate, reclamamos da falta de participação. É preciso agradecer e fazer esse registro, deputado Delmasso, da participação ativa da população do Distrito Federal. Presidente, eu quero, com a permissão de Vossa Excelência, conceder uma parte, deputado Delmasso.
Deputado Chico Leite, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela ação que foi feita por Vossa Excelência e por mim, que ajudamos um pouco no colhimento das assinaturas aqui do Distrito Federal e que nos deixa muito feliz que Brasília, o DF, foi a unidade da federação que proporcionalmente mais arrecadou assinaturas, demonstrando, na realidade, deputado, o sentimento do cidadão de Brasília, que não coaduna com a corrupção, que não coaduna com a sujeira que está acontecendo no nosso país e, acima de tudo, que quer sim, acredita no processo e quer um processo político de maneira limpa, de maneira correta. E, como o senhor muito bem disse, o crime de corrupção ele precisa sim ser tratado como crime hediondo, porque quem comete a corrupção mata gerações, como Vossa Excelência muito bem disse aqui. Parabenizar o Ministério Público do Distrito Federal, na pessoa do seu procurador, doutor Leonardo Bessa, e parabenizar o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, que fez essa campanha em todo o país, colhendo as assinaturas para que possa ser encaminhados ao Congresso Nacional esses projetos de lei. E ainda digo mais, eu sou secretário-geral do meu partido, que é o Partido Trabalhista Nacional, que hoje, no Congresso, nós temos 8 deputados. Já orientamos, existe uma orientação partidária para que vote favorável a essas 10 medidas que vão chegar ao Congresso Nacional, uma orientação partidária aos parlamentares do partido para que vote favorável a essas medidas e ainda mais que peça regime de urgência para que isso seja aprovado ainda este ano para que a gente possa dar uma resposta à população do nosso país. Parabéns, deputado Chico Leite.
Muito obrigado. Presidente, eu vou fazer aqui para concluir esse debate, agradecendo a Vossa Excelência a paciência comigo, eu vou fazer um convite a todos os líderes partidários, a todos os colegas, todos 24, para que assinemos uma moção a favor das medidas dirigida ao presidente do Congresso Nacional, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, melhor dizendo, para que deem urgência à votação dessas medidas, deputado Vazir, porque o discurso, ele pode até provocar esperança, mas ele não muda a realidade, ele não transforma para melhor. O que muda é a atitude, é o exemplo. Então, eu queria convidar o deputado Vaznir como líder do PT, deputado Delmasso, deputado professor Israel, deputado Luzia. Eu queria convidar todos os colegas, aí os 24, para assinarmos uma moção dirigida ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, para que deem urgência à votação desses 20 projetos de lei de iniciativa popular. Presidente, fica aqui o meu convite, o meu pedido e o meu agradecimento a todos que participaram dessa campanha.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Pode contar com a minha assinatura. Faço questão... Chico Leite, me perdoe. Faço questão aí de poder assinar aí o que Vossa Senhoria comentou aí agora. Queria convidar o deputado Israel para também fazer uso da palavra por até 5 minutos, representando o bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. Pois não, deputado, questão de ordem?
Eu gostaria de pedir ao deputado Chico Leite que eu entendi que a fala dele foi extremamente relevante para essa instituição e para o momento que nós estamos vivenciando no país. Que nós tivéssemos conhecimento do número, eu quero aqui confessar a minha desconhecimento dos números dos projetos de leis, viu, deputado Júlio, dos projetos de lei que fazem parte dessa elenco de proposituras para ser apreciado pelo Congresso Nacional, que foram de iniciativa popular, para que a gente pudesse fazer uma leitura mais coletiva sobre eles. Eu creio que seria extremamente importante, e o deputado Chico Leite, por ser oriundo do Ministério Público, ter trabalhado, nos ajudaria a compreender melhor essas proposituras, que, portanto, em função do pronunciamento dele, da sugestão dele, ele pudesse nos auxiliar, porque eu quero continuar aprendendo com o deputado Chico Leite. Muito obrigado.
Ok, deputado Vaznir, acho que o deputado Chico Leite deve providenciar para a gente, encaminhar, se possível, a todos os gabinetes dessa casa, por gentileza, tá, deputado? Muito obrigado pelo debate. Quero conceder a palavra ao nobre deputado e meu companheiro Israel.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde aos assessores, à imprensa que está aqui. Quero começar dando as boas-vindas ao secretário Humberto Lucena. Quero desejar a ele uma excelente gestão, dizer que Brasília precisa que a gestão dele dê certo. Nós todos estamos torcendo. Nós sabemos que nesse momento em que ele se torna uma pessoa pública, se torna secretário, informações são levantadas e vejo que nesse primeiro momento, com o caso conhecido da SwissLeaks, ele sai de cabeça erguida desse caso. Então, quero que ele conte com essa casa pelo bem da nossa cidade de Brasília. E eu venho hoje, pelo sexto ano, trazer de novo para essa casa um olhar sobre o primeiro dia de aula. Há 6 anos, esse é o sexto ano, que eu lembro que o primeiro dia de aula em qualquer país civilizado, em qualquer cidade que se queira moderna, contemporânea, tem que ser considerado o dia mais importante do ano. Esse dia aconteceu essa segunda-feira. Nós tivemos o primeiro dia, o dia da volta às aulas nas nossas escolas. E esse dia nos traz reflexões e nós precisamos pensar sobre isso. Eu quero começar dizendo que, pela primeira vez, depois de muitos apelos, houve a preocupação da Secretaria de Educação em colocar as escolas no estado aceitável. As escolas tiveram a limpeza feita, o mato foi podado, as árvores foram podadas, pequenos reparos foram feitos. E isso merece o nosso elogio, porque o primeiro dia de aula tem que mostrar para as crianças que a escola é um lugar convidativo, é um lugar em que elas vão se sentir bem. E eu repito algo que eu falo nesses 6 anos, e é por isso que eu estou elogiando a ação da Secretaria de Educação nessa volta às aulas. Há 6 anos eu digo que nós não podemos dizer às crianças que a escola é importante. Nós precisamos mostrar que a escola é importante. E quando a escola tem a estrutura física pronta para receber as crianças na volta às aulas, a gente está mostrando, e não apenas dizendo, que a escola é importante. Então fica esse registro, depois de tanto falar, a gente percebe que isso foi feito. Deputado Vasni, por favor.
Presidente. Israel, eu prestei atenção nas palavras de Vossa Excelência. Eu quero me permitir a liberdade, pela apreço que tem Vossa Excelência, de concordar e discordar. Não sei se isso é possível, mas eu quero citar, por exemplo, aqui um exemplo positivo. Eu fui abordado através de um e-mail por uma pessoa moradora do Riacho Fundo 2, reclamando da falta de assistência em função do atendimento à criança, filho dessa família, numa escola distante, quando ela precisaria próximo. Todos nós sabemos que o Riacho Fundo 2 teve um crescimento abrupto, instantâneo, sem ter novas escolas. Eu, imediatamente, entrei em contato com a diretora da regional. Ela, por um acaso, estava aqui, foi ao meu gabinete e deu explicação para mim. Eu fiquei absolutamente feliz, né? Onde ela provisionou provisionou espaço para todas as demandas, segundo ela, naquela regional de ensino. Entretanto, eu recebi reclamações semelhantes no Paranoá Parque, aonde, e aí eu não estou culpando a regional de ensino, porque não sei exatamente se realmente lá há espaço ou não, aonde, naquela regional, nós temos um problema enorme de déficit de atendimento a alunos. Né? Eu quero dizer, porque eu tenho estado lá em várias reuniões da comunidade, inclusive na rádio comunitária do Paranoá, e eu fiquei extremamente preocupado, pedi uma audiência com o diretor da regional de ensino no Paranoá, porque é extremamente preocupante aquela regional, pelo mesmo fenômeno que foi o crescimento muito rápido da população, principalmente ali no Paranoá Parque, além daquelas ocupações recentes nas áreas do Itapuã, Del Lago, etc., etc. Então, é algo que deve nos preocupar, não apenas esse saldo geral, mas essa coisa que está acontecendo em cada uma das regionais. Muito obrigado e parabenizo Vossa Excelência.
Eu solicito um acréscimo de 2 minutos ao meu tempo.
Claro, não. Obrigado. Vou conceder 4.
Por favor.
Ao nobre deputado, o senhor merece.
Deputado Vasni, o senhor está certo. E além desse problema do crescimento demográfico de algumas cidades, nós temos ainda uma crise econômica que jogou mais de 40 mil estudantes da rede privada para as escolas públicas. Então, houve um acréscimo muito grande de estudantes na rede pública e isso tem que ser tratado. Eu também quero hoje falar sobre um fato importante que aconteceu, né, em 2015, esse ano que terminou agora. Apesar de todas as dificuldades, ainda tem gente que acredita na escola pública. Ainda existem professores absolutamente dedicados, a maioria deles, diretores de escola que são exemplares, é só pegar a Silvane Fribel da Estrutural, é só pegar o professor Jordênis, no Arapuanga, o professor Júlio, do Gama, que são diretores que enfrentam o tráfico de drogas, que enfrentam a pobreza, que enfrentam a criminalidade de suas regiões e transformam as suas escolas em verdadeiras ilhas de excelência, em locais de referência para a comunidade, né? As meninas da Estrutural têm a professora Silvane Fribel como uma referência. Aquela escola é um local onde as crianças sabem que vão ter um pouco de sossego daquela vida difícil que levam no dia a dia naquela cidade. E é graças ao esforço desses professores e diretores que acreditam na educação que nesse ano que terminou, 41% das vagas do programa de avaliação seriada da UNB foram ocupadas por estudantes da rede pública. É porque tem gente que acredita nessa educação pública e sabe que é preciso investir, porque a educação é realmente a solução para os problemas do nosso país. Então, apesar de trazer esses elogios, é claro que a gente não pode se esquecer do que precisa ser feito. Nós precisamos voltar a pagar a inscrição do PAS para os alunos do ensino médio da rede pública. Por quê? Eu e o professor Reginaldo Veras, que temos ido às escolas e a gente conhece essa realidade, a gente sabe que os professores de ensino médio, eles vivenciam um ano inteiro de campanha para que os estudantes façam o PAS e para que os estudantes façam o Enem. E quando o governo decide não pagar essas inscrições, ele dá um golpe muito grande numa política desenvolvida pelos professores da Secretaria de Educação nesse assunto. Quando você coloca um menino de 15 anos de idade com foco, o foco é o Enem, o foco é o PAS, você coloca rumo na vida desse menino, porque o professor sozinho não dá conta. Esses meninos e meninas precisam de objetivos, precisam de rumo, e essas provas são um rumo para esses meninos naquele ano. Então, quero fazer esse apelo nesse início de ano, para que a gente consiga uma solução, para que essas inscrições voltem a ser custeadas pelo governo, porque isso é muito importante. Deputado Júlio César, muito obrigado.
Eu que agradeço, deputado Israel. É questão de ordem, deputado?
Questão de ordem, já consultei aqui que regimentalmente é possível, que eu vou fazer aqui um complemento do comunicado do deputado Israel Batista, já abrindo mão até da minha fala lá em plenário, que eu fiz uma entrevista há 3 dias, dei um aí de jornalista, perdoando aqui os meninos aqui atrás, e entrevistei o professor Júlio Gregório. E uma das questões levantadas foi justamente a isenção da inscrição do PAS para os alunos da rede pública. E segundo o professor Júlio Gregório, se nós fizermos uma triagem e selecionarmos somente aqueles alunos que realmente necessitam, com 2,5 milhões, o governo do Distrito Federal poderia voltar a fazer um convênio com o SESP, atualmente SEBRASP, para que as isenções sejam garantidas. E eu vou encampar uma campanha aqui com os deputados da Casa para que possam fazer possíveis remanejamentos em suas emendas parlamentares, para que em conjunto, como fizemos com a saúde no ano passado, possamos destinar esses 2,5 milhões para a educação a fim de bancar essas isenções. É uma questão de democratização de acesso ao PAS e, por consequência, democratização do acesso à universidade. Claro que a gente precisa da garantia do poder executivo de que irá executar a emenda. Até estou me queixando porque no ano passado, as minhas emendas no ano passado praticamente não foram executadas. Isso foi para a gente fazer dotação orçamentária. Para depois não ter execução, eu prefiro abrir mão de 100% de tudo que está aí. Então, espero contar com o apoio dos parlamentares para que a gente possa fazer esse aporte orçamentário para bancar a isenção do programa de avaliação seriado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. Quero aproveitar que estou aqui na presidência também hoje, primeiramente parabenizar a nossa deputada Luzia de Paula, já fiz isso logo pela manhã, fiz questão, além de mandar no grupo, estive com ela pessoalmente e desejar a ela todas as bênçãos de Deus na vida dela, porque realmente a nossa luta não é fácil. Então, parabéns pelo seu aniversário, bem como a nossa presidente Celina Leão, que também hoje está aniversariando. Quero aproveitar também e parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg pela escolha do novo secretário de Saúde, Humberto Lucena Pereira da Fonseca, e ao mesmo tempo parabenizá-lo pela atitude que o governador tomou nessa manhã. Ele fez questão de ligar para os deputados líderes de bloco, deputado Vasni, deputado Rodrigo Delmasso, deputado Israel, deputada Gaciel, para mim, e outros deputados que são líderes, comunicando a respeito da mudança do secretário e também fazendo algumas explicações a respeito do que alguns meios de comunicação haviam publicado. E, graças a Deus, essa tem que ser a atitude de um governador, realmente explicar, dar realmente a versão contrária, muitas vezes colocada de forma equivocada, e ficou bem explicado que a conta que foi falado no ano passado pelo Globo, na verdade, era referente ao pai e não ao filho, por ele se tratar de herdeiro. Quero dizer que Humberto Lucena Pereira da Fonseca, ele é natural de Minas Gerais, vive em Brasília há quase 16 anos, e sua especialidade é em medicina de família e comunidade, medicina paliativa, clínica médica, e é advogado, mestre em Direito pela UFMG e pela New York University. É médico paliativista no Hospital de Apoio e no Hospital de Base do Distrito Federal e ocupa hoje o cargo efetivo de consultor legislativo e foi diretor do Sistema Integrado de Saúde, diretor-geral adjunto de contratações do Senado Federal. Importante ressaltar, como bem dito pelo deputado Vasni Derruri, ele é formado na Escola Superior, foi formado na Escola Superior de Ciências e Saúde, quer dizer, uma escola pública aqui do Distrito Federal. Então, eu também quero desejar boa sorte ao novo secretário, novo, mas aqui como nesse parlamento, os deputados novos estão a cada dia mais surgindo, porque realmente um gás novo, também que acreditamos que o secretário há de fazer um belíssimo trabalho na saúde, porque, muito bem dito por alguns deputados dessa casa, realmente a Brasília está precisando de uma mudança radical na saúde e desejamos toda a sorte do mundo a Humberto Lucena Pereira da Fonseca. Declaro encerrado o comunicado de líderes e inicio o comunicado de parlamentares, convidando o deputado Israel para fazer uso da palavra. Deputado, pelo comunicado de parlamentar, abre mão. Deputado Vasni, o senhor vai fazer uso da palavra? Não. Deputada Luzia de Paula, vai? Deputada Luzia de Paula, pela Rede Sustentabilidade, vai fazer uso da palavra. Deputado, pois não.
Senhor presidente, senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. Em primeiro lugar, eu quero aqui expressar A minha gratidão pelo carinho a mim expressado, não só hoje, no dia em que eu tenho a oportunidade de completar nessa vida 61 anos. 61 anos não é 61 dias, são alguns dias de experiência, de vivência, de sofrimento e de luta que carrego com muito orgulho. Quero aqui também parabenizar o governador pela indicação do secretário de saúde e quero solidarizar ao secretário porque passei pela experiência que ele, antes de começar o seu trabalho, sofreu, a desconstrução da sua imagem por algo que não é tão verdadeiro como foi o meu caso, mas não quero aqui ficar chovendo no molhado e revivendo experiências desagradáveis que muitas vezes, até mesmo para fazer pauta ou para mostrar alguma coisa que a gente não sabe o que é que está por trás, muitas vezes nós temos oportunidade de ver notícias ruins. Mas hoje, nesse plenário, eu fiquei muito honrada, porque vi vários discursos, discursos positivos, discursos construtivos, discursos que realmente faz com que nós possamos enxergar que esse país tem jeito, esse país é bom, e nós temos muitas pessoas comprometidas com a verdade, com a democracia e com o desenvolvimento. Mas quero também ainda parabenizar ao deputado Israel quando ele fala da volta às aulas, quando ele fala da felicidade de nós termos um reinício de ano com muitos pontos positivos, que parece simples, mas que são de suma importância para que nós possamos ter uma escola feliz. Mas, embora falando de tudo isso, eu vim a essa tribuna também para parabenizar a nossa presidente pelo seu aniversário, que eu tenho a honra dela ter nascido no mesmo dia em que eu nasci, dia 2 de março. Mas quero ainda, falando de escola, de criança, de educação, falar de uma preocupação que eu estou vivendo e que todos nós estamos vivendo nesse momento. Nós alcançamos, a sociedade alcançou, o Brasil alcançou um passo muito longo quando conseguiu colocar na escola todas as crianças de 4 anos pelo PDE. Isso foi um grande avanço, foi um grande ganho. Mas nós estamos vivendo um problema seríssimo e um problema que ele precisa ser enfrentado de frente. Já conversei com o governador, já levei minha preocupação, que é: todos os estudantes têm direito ao passe livre, ao passe estudantil. A criança de 0 a 4 anos, a criança de creche, o aluno da educação infantil, não tem. E nós temos que perceber algo, que na maioria das vezes essas crianças são crianças oriundas de famílias necessitadas, de uma camada social que sofre com a desigualdade socioeconômica. E tenho recebido em meu gabinete, tenho recebido alerta e recebido até dos conselhos tutelares do Distrito Federal a notificação, a informação da dificuldade dessas famílias conduzir os seus filhos na escola. Porque, na maioria das vezes, essas crianças estão matriculadas distante da sua residência e não têm como ir à escola. Recebi, e quero aqui dar um testemunho, algumas cartinhas, e quero aqui citar 10 cartinhas, onde as famílias colocavam que já estava deixando de levar o seu filho na escola e levar o seu filho para a creche, porque estava gastando mais de 30% do seu mísero salário. Então, é preciso que nós, nesse momento, a gente venha ter a noção desse fato e quero aqui chamar e clamar todos os meus... Obrigada, presidente. Para que nós possamos fazer uma frente e clamar que o governador mande muito rápido um projeto para poder suprir essa deficiência. Em 2011, entrei com um projeto de lei, mas sabendo que esse projeto, ele não caminharia, mas para provocar. Mas está já nessa casa, já passou por algumas comissões, e quero aqui clamar aos nobres deputados que, se não vier essa matéria o mais urgente possível, que me ajude a fazer com que esse direito, que é um direito de viver, é um direito de se manter, é um direito de fazer aquisição de conhecimento, que seja dado a quem mais precisa, que são as nossas crianças da educação infantil. Muito obrigada pela compreensão, presidente.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Pergunto aos deputados Wellington Luiz, não está presente, deputado Chico Leite, também não está presente. Deputado Rodrigo Delmasso, o senhor quer fazer uso da palavra, deputado? Questão de ordem, deputado.
Se houver quórum, eu acho que não tem. Se a gente pudesse votar os requerimentos e moções em bloco, se houver quórum. Se não houver...
Ok. Daqui a pouquinho a gente faz a verificação. Nesse momento, não há quórum, nós estamos em 3, 6, 8, 9 deputados. Acho que falta mais 4. Não há quórum
para deliberar, né?
Isso. Deputado Luzia já falou, deputado Liane Roriz, deputado Luiz Renato, deputado Cláudio Abrantes, deputado Roosevelt, deputado Rafael Prudente, deputado Raimundo Ribeiro. O senhor vai fazer uso da palavra, deputado?
Vou fazer, presidente. Primeiro porque nós precisamos, né, aguardar os colegas, né, até para que a gente possa ter quórum, né? E claro que eu não darei aqui uma de Fidel Castro, né, o Ricardo. Fidel Castro é que pega o microfone e só larga no dia seguinte, né? Eu vou apenas cumprimentar aqui a deputada Luzia de Paula, né, pelo seu aniversário, pedir que Deus continue lhe dando muita fé, muita saúde, sabedoria, e também a deputada Celina, né? Veja que a deputada Celina escolheu exatamente o seu dia para poder, né? Então receba aqui nossos parabéns. E dizer da nossa preocupação com relação a mais essa mudança, né, que o governo acaba de implementar, né? Saiu o antigo secretário de saúde, que, salvo engano, durou 7 meses no cargo, né? E entra outro também importado do Senado Federal, né? Ou o Senado realmente tem os melhores quadros da República, ou a nossa cidade não tem ninguém que entenda, né, de gestão hospitalar, né, gestão de saúde. Porque, salvo engano, né, nós temos só dentro do próprio partido do governador diversas pessoas que o ajudaram, inclusive, na construção, né, do projeto na área de saúde, né, o projeto de governo. E essas pessoas, me parece que não foram ouvidas ou não foram consultadas, né? Eu estou dizendo isso, mas isso não significa também que nós entendamos que o secretário de saúde estivesse fazendo um bom ou mau trabalho. Aliás, eu acho que 7 meses não dá nem para avaliar. O que nós podemos avaliar são aquelas coisas que são concretas, que estão aí à vista de todos, né? A gente vê que os hospitais não atendem, que as UPAs não funcionam, e eu tive uma triste experiência quando fui ao hospital de Sobradinho, e uma médica muito aguerrida, inclusive, veio me mostrar um aparelho de hemodiálise, né, que estava sem funcionar porque faltava apenas renovarem o contrato de manutenção. E nisso, me parece que ocorreram 2 óbitos em função disso, né? Quer dizer, é muito triste, né, que essas coisas estejam acontecendo, deputado, porque quando se trata de uma pessoa já que morre, não há mais o que fazer, não tem estatística a apresentar, nada vai resolver, porque aquilo é um ato definitivo, né? E, infelizmente, eu não sei, eu não consigo, talvez minha percepção esteja errada, mas eu não estou conseguindo ver nem sensibilidade no governo por isso. Semana passada, nós tivemos a morte, né, de uma camelô, uma senhora de 65 anos, lá na rodoviária, né,
que, segundo as informações que nós recebemos, ela foi abordada de uma forma não gentil, uma forma brusca, truculenta, né? E isso, evidentemente, gerou, né, um mal-estar, e ela terminou tendo um AVC e vindo a falecer 2 dias depois, né? Vi até uma entrevista do governador em que ele disse: não, mas ela já tinha, parece que, problema de saúde. Realmente tinha. O que não significa dizer que a ação do governo, de um dos órgãos do governo, não tenha sido decisivo, né, para apressar, né, essa situação. Enfim, eu acho que são nos pequenos gestos, deputado Chico Vigilante, são nos atos que a gente vê quais são as prioridades. Ontem, aqui na tribuna, eu disse que eu fiz questão de olhar as razões que motivaram o governo a vetar aquele projeto do deputado Rodrigo Delmasso. Inclusive, abro um parênteses para dizer que o governador da minha terra, o governador do Piauí, que inclusive é do partido de Vossa Excelência, né, deputado, o governador Wellington, né, fez questão de ligar para o deputado Rodrigo Delmasso, inclusive convidá-lo para ir a Teresina para poder falar um pouco sobre esse projeto. Quer dizer, e nós temos aqui um deputado que teve a sensibilidade, que apresentou o projeto, que aprovou o projeto e que o governo veta. Pois é, entendeu? Quer dizer, e é da base, né, governista ou base aliada, né? Mas, de repente, o governo veta e, daqui a pouco, o deputado Ricardo Valle esclareceu muito bem, ele ficou sem entender, né? Quer dizer, o governador veta, mas na hora que vai se derrubar o veto, ele chama as pessoas para ir lá e já vai apoiar. Quer dizer, fica difícil realmente de entender, né? Então, ali naquele momento, a gente verifica que os atos, eles são conduzidos com um foco, né? O nosso foco aqui, até mesmo como representantes da população, deputado Júlio César, que hoje preside a nossa sessão, o nosso foco é o direito à vida. Mas não foi esse o foco que motivou, está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito nas razões do veto. O foco que o governo adotou é o foco econômico. E aí, quer dizer, é muito triste a gente colocar, né, essa escolha. Nós vamos valorizar a questão econômica ou nós vamos valorizar a vida? Acho que o que temos é que valorizar a vida, né? Infelizmente, a gente tem tido aí essas demonstrações, a gente tem visto mais uma mudança substancial na área de saúde. Eu suponho que a Secretaria de Saúde talvez não tenha sido ouvida quando o governador colocou esse veto, porque certamente, se tivesse sido ouvida, teria se manifestado no sentido de esse projeto não ter sido vetado. Aliás, o projeto, que sem ter sido apresentado no Piauí, deputado Rodrigo Delmasso, já foi aprovado pelo governador. Lá você já tem a garantia de que não será vetado, mas aqui em Brasília teve o veto. Espero que essa conversa que o governador terá na quinta-feira com as pessoas possa recolocar as coisas no seu devido lugar e seja aprovada essa lei tão meritória de Vossa Excelência. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço, deputado Raimundo Ribeiro, só dizendo ao senhor que, na verdade, essa lei ela está em... Até uma lei que foi proposta em 2008, deputado Rodrigo estava falando, e esse projeto de lei veio, na verdade, quer dizer, está desde 2008 tentando fazer com que... A lei de 2008... Só alterou a lei. Na verdade, desde 2008 está buscando a melhoria disso. E no dia de ontem, que Vossa Excelência não pôde estar conosco no almoço que nós tivemos da base, e Vossa Excelência não esteve presente, o governador, ele explicou aos deputados, né, que realmente acabou passando esse projeto. Ele realmente conversou com o deputado Rodrigo Delmasso, explicando as razões, e com certeza nessa terça-feira nós iremos aqui derrubar o veto, e acima de tudo com o compromisso que o governo há de acelerar todos os procedimentos para que essa lei ela entre em vigor o mais rápido possível.
O senhor me permite, presidente, em exercício, só mesmo para dar uma informação, deputado Reginaldo Veras.
Claro, deputado, o senhor sabe que o senhor é o nosso...
Porque como nós não temos tanto espaço assim na imprensa para poder justificar os nossos atos, mostrar os fundamentos dele, eu quero dizer que Vossa Excelência falou do almoço, eu realmente fui convidado para participar deste almoço, mas eu estava acabando de ler no Jornal de Brasília uma declaração do governador que ele dizia que não sabia se eu era da base. Ora, se ele que é o governador e a base é dele, não sabe, sou eu que vou saber? Então não ficaria elegante da minha parte ir para esse almoço, ainda mais que se disse que haveria até a possibilidade de se discutir a questão dos espaços políticos. Eu não iria lá constranger ninguém.
Obrigado, deputado, mas desculpa contrariá-lo, mas se o senhor foi convidado, porque o senhor é considerado da base, a não ser que o senhor não queira mais ficar na base. Deputado Reginaldo Veras, pois não, questão de ordem.
Reafirmo que o deputado Raimundo é da base também. Então. Uhum. Deputado Júlio, o senhor, Vossa Excelência, acabou de dando apoio ao projeto do deputado Rodrigo Delmasso a respeito da derrubada do veto do canabidiol e que vai fazer uma mobilização dos deputados para terça-feira, até para a gente dar fluidez para os trabalhos da casa. Aproveito que o senhor leve à mesa diretora a proposta de nós colocarmos outros vetos para serem analisados também na terça-feira, aproveitando que nós teremos quórum, visto que o projeto do Rodrigo Delmasso tem a simpatia de todos os deputados, certamente será derrubado, mas vamos logo aproveitar que estaremos todos aqui e limpar um pouco a pauta da nossa casa.
Na verdade,
gostaria que o senhor levasse à mesa diretora.
Só esclarecendo que, na verdade, já há acordo com os líderes de bloco que na próxima terça-feira todos devem levar um veto de cada deputado para que a gente possa, na terça-feira que vem, poder deliberar sobre os mesmos. Então, na verdade, já há isso.
Já
o seu líder, que é o caso do deputado Israel, provavelmente irá reunir com todos os deputados e pedir que Vossa Excelência escolha um veto e que passe para nós com antecedência para que a gente possa avaliar. Então, na verdade, isso já está em pauta para a próxima
Obrigado,
terça-feira.
Presidente.
Pergunto se o deputado, cadê aqui, deputado Lira não está presente. Deputado Chico Vigilante, se vai fazer uso da palavra.
Não abro mão.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava ouvindo há pouco o deputado Israel falando da satisfação, da alegria dele, da reabertura das escolas, segundo ele, praticamente sem problemas. E eu quero dizer que tem problema, e muito problema. Nós somos moradores lá da Ceilândia, eu, deputado Reginaldo e deputada Luz, e a gente sabe que tem muito problema. Setor Pessu, que é o setor que eu moro, lá tem o Centro Educacional número 10, que é de ensino médio, e ele foi fechado sem aviso para os pais. Fecharam. E sem dar nenhum aviso, nenhuma justificativa para os pais, chegou a notícia para os pais que tem que remover as crianças, jovens, né, os adolescentes, que é de segundo grau, para colocar no setor QNQ. Isso é um problema grave, seríssimo. Porque o 10 está fechado. E o 6, que só tinha duas escolas de ensino médio lá, agora só tem uma, não comporta. E a reforma dessa escola estava licitada e o governo não fez. Isso é grave. Só do Centro Educacional número 10, são 300 alunos que estão nessa situação gravíssima. Há pouco, uma mãe, a Solange, me ligou, colocando essa realidade da filha dela, de 16 anos, que vai ficar sem estudar, porque ela não tem condição de fazer a remoção dela para o 18. Mas tem mais. Nós temos cerca de 300 escolas no Distrito Federal que foram constatadas pelo Tribunal de Contas. Dessas 300, 70 foram reformadas. Só que
ao longo do período elas vão se deteriorando, que estão caindo os pedaços também. Reformar a escola não é só cortar o mato. O mato é o mais fácil que tem. Tanto é grave a situação das escolas no Distrito Federal. Do ensino infantil, o governador Agnelli tinha licitado 60 centros de ensino infantil. Foram construídos 36. Esse governo não construiu mais nenhum e nem licitou nenhum. E os que estavam licitados, está tudo parado, porque o governo não tocou as construções. E nós sabemos que o dinheiro existe, até porque é dinheiro do MEC. Falta ir buscar o dinheiro para pagar as construtoras, elas todas pararam, entregaram as obras. Não é? Tanto é grave, é gravíssima a situação, e eu vou fazer um levantamento completo e vou trazer aqui para mostrar a gravidade dessa situação vivida pelos alunos. Segundo ponto que eu quero abordar é a questão da violência. Na ótica do governo, olhando pela retina do governo, não tem violência no Distrito Federal. Agora, a gente que mora na cidade de Satélite, mas eu tenho dito, vou repetir daqui dessa tribuna, infelizmente o crime foi democratizado no Distrito Federal, porque hoje atinge da Ceilândia ao Lago Sul. O índice de violência é brutal. Falei aqui outro dia e vou repetir. Pessoal lá no P-Norte pegava ônibus no supermercado Caprichoso, passou uns bandidos lá de madrugada, deixou todo mundo pelado, os homens de cueca. Aí eles acharam que, mudando para o terminal do P-Norte, de que estariam mais seguros. Pois bem, essa semana passada, na sexta-feira, os bandidos foram 4 horas da madrugada e assaltaram os passageiros no P-Norte, no terminal de ônibus do P-Norte. Isso não entra nas estatísticas, né? Não entra. Portanto, falta motivação, falta efetivamente ter determinação para o combate à violência no Distrito Federal, que está gravíssima a situação vivida por nós, moradores dessa cidade. É grave a situação da segurança. No caso da troca de secretário, eu não vou torcer maiores comentários aqui, porque é papel. Claro, é deputado. Papel nomear e demitir quem ele quer. Agora, me parece que o problema da saúde no Distrito Federal é bem mais complexo. Não é só troca de pessoas. E eu fui um dos que combati aqui de maneira muito dura para que tirasse o João Batista. Tirou o João Batista, veio o Fábio Godinho e a coisa não deu certo. O temor que eu tenho é que esse secretário que assumi no dia de hoje, que é um médico formado aqui na Escola Superior de Saúde do Distrito Federal, portanto é uma pessoa que entende, fez residência no Hospital de Sobradinho, trabalhou no Hospital de Apoio. O meu temor é que esse cidadão também seja tragado por esse dragão chamado saúde no Distrito Federal. E parece que é uma boa pessoa, agora não basta ser boa pessoa. Questão de aparecer o nome lá, isso aí é o de menos. Até porque, segundo eu sei, o pai dele que é empresário e na Suíça quando abre conta, e eu tenho a felicidade de não ter conta lá, porque eu mal tenho aqui no BRB, só vivo devendo. Mas parece que lá eles exigem, quando abre a conta, para colocar quem são os herdeiros, né? E ele entrou como herdeiro, entrou de graça nessa história, né? Mas não é um ficha suja. Agora, ele vai ter muita dificuldade de dominar esse dragão chamado saúde no Distrito Federal, que eu não tenho dúvida nenhuma. É o ponto mais complexo que nós temos. E não adianta quererem, deputado Raimundo Ribeiro, implementar a tal das OS, porque a OS não deu certo em canto nenhum do Brasil. OS é um antro de corrupção e malandragem. E não venha me dizer que OS diminui despesa, porque não diminui. Você vai manter toda a estrutura, vai manter todos os servidores, porque felizmente não pode demitir, tanto vai contratar as OS, pagar milhões e vai piorar a saúde. Aí eu tenho pena de quem assumiu o governo pós-OS. Porque lá no Maranhão nós tivemos uma experiência, no estado do Maranhão foi criado cooperativas de saúde. Foram uns 2 anos muito bom, só que elas faliram todas e a saúde do Maranhão ficou além da UTI. Portanto, é essa a realidade vivida, por onde passa as OS, deixa um rastro de destruição. Por isso que eu vou combater aqui nesse plenário para que a gente não aprove esse projeto das OS. E aí não é uma questão de ser base ou ser oposição. Tenho certeza que o deputado Raimundo Ribeiro vai estar ombreado com a gente nisso. Porque é nocivo, a OS não dá certo. OS é a pior lástima que existe para o serviço público brasileiro.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero perguntar se o nobre deputado Ricardo Vale também quer fazer uso da palavra. Quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Em relação às OS, só falando com o deputado Chico Vigilante, que quando o projeto chegar na casa, aí a gente vai entrar nos debates. Então, vamos esperar primeiro chegar o projeto, para aí sim a gente começar a debater sobre o mesmo. Deputado Ricardo Vale.
Senhoras e senhores deputados, meu caro presidente Júlio César, primeiro eu quero também parabenizar a deputada Luzia, a deputada Celina, a nossa querida jornalista ali, fotógrafa, minha fotógrafa, a Rafaela também, que está fazendo aniversário. Está inclusive tirando uma foto ali agora. Né? Coincidência, quantas mulheres fazendo aniversário hoje, né? E eu acho que o Hollenberg sabia disso, que deu um presente muito importante para vocês, para todos nós, para os servidores da saúde, para a população do Distrito Federal, exonerando esse secretário, o secretário Goldin, secretário de saúde. Então, foi um grande presente que o governador Hollenberg, e aí, assim, em homenagem à Celina, à Rafaela ali, à deputada, deu para todos nós. Porque, e a esperança que ele dá para a população do Distrito Federal. Realmente, a saúde pública do Distrito Federal, e eu falava aqui ontem, né, da situação, infelizmente, de calamidade pública. E eu falava aqui, não é porque eu sou um deputado de oposição, é porque, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e enquanto um parlamentar dessa casa, eu venho sendo procurado direto por moradores, por trabalhadores da área de saúde, pela população, pela forma desumana que eles vêm sendo tratados na rede pública de saúde. Falta de tudo. Falta de tudo, desde o início do governo Rodrigo Hollenberg, que falta coisas básicas, né, para os trabalhadores trabalhar, faltam remédios, faltam equipamentos funcionando, faltam médicos. Se tentaram fechar UPAs, depois abriram UPAs, os postos de saúde. Então, assim, não tinha gestão. Não tinha gestão. E nós convocamos, e depois virou um convite, em setembro, o secretário aqui, ele veio, o secretário Goldin aqui, e eu fiquei muito preocupado, porque ele veio para substituir o João Batista, e a situação já vinha ruim do ponto de vista da gestão, e eu fiquei muito preocupado, porque na conversa que nós tivemos aqui, na conversa que ele teve com os deputados aqui, ele, assim, não tinha planejamento nenhum, não sabia o que fazer, né? Tanto que ficou comprovado que não tinha gestão, que não tinha condução à saúde pública do Distrito Federal, que 500 milhões de reais não foram executados. E faltando tudo, né? E faltando de tudo. Então, foi um grande presente Mas a gente não pode ficar muito feliz, porque o fato de tirar o secretário de saúde não quer dizer que nós vamos resolver a saúde de uma vez por todas. Mas eu espero que a partir de hoje, com a chegada desse novo secretário, e aí o próprio governador e o secretário, enfim, possa dialogar mais com a população, dialogar mais com os médicos, com os servidores, né? Dialogar e chamá-los a ajudar nesse processo. O governo, em vez de chamar os servidores, chamar os médicos, chamar esta casa, chamar a população para ajudar a gente a sair dessa situação, ele se isola, ele não é transparente, ele não debate os problemas. Então, como é que você resolve, né? Sozinho, ninguém faz nada. Então, espero que a partir de hoje haja uma nova postura do governo. Escute os servidores. Eles estão lá há anos, eles conhecem a realidade, eles sabem como fazer isso. O governo não faz isso e o que é pior, né? Fica com essa possibilidade de esse zum-zum-zum e essa falta de transparência de que vai trazer OS e que não vai, vai que não vai, e que vai, ontem falou para os deputados da base que vai trabalhar com as OS. Como é que servidor trabalha animado, sabendo que o governo vai trazer para a gestão empresários e não servidores? Ah, os médicos e os servidores, os enfermeiros, já trabalham em péssimas condições e ainda fica ouvindo do próprio governador e de vários gestores aí da Secretaria de Saúde que a solução é as OS. Como é que você resolve a situação da SOES, da saúde pública num clima como esse? Então, tem que distensionar, tem que dizer o seguinte, que as coisas só vão melhorar a partir do momento que o governo envolva os servidores, envolva a sociedade. Recursos tem, está aprovado, 500 milhões. 500 milhões não foram executados no ano passado. Eu espero que esse ano a gente execute. Então, assim, quero me colocar à disposição, mesmo sendo deputado de oposição, quero me colocar à disposição do governo, né, do novo secretário, e eu acho que é vontade de todos os deputados desta casa, que a gente possa, enfim, fazer um debate muito franco, muito transparente, e que a gente possa resolver essa situação. Porque quem é prejudicado nessa disputa toda comercial que tem na saúde, nessa disputa toda que a gente sabe, nesse jogo todo pesado, é a população. E a população mais carente dessa cidade, que está sofrendo, que leva meses para conseguir uma consulta. Hospitais igual de Planaltina não tem pediatra. Não tem pediatra. A mãe tem que levar o garoto lá em Sobradinho e dar sorte de conseguir uma consulta para daqui a 3 meses, 4 meses. Então, chegamos ao caos. Chegamos ao caos e eu acho que o governador tem que ter a humildade de chamar todos os segmentos dessa cidade para a gente tirar a nossa saúde da situação que ela está. E repito, não é problema financeiro. Não é problema financeiro. Nós devolvemos, nós não, o governo não devolveu. O governo não gastou 500 milhões de reais. Poderia ter salvo muitas vidas. Poderia ter salvo muitas vidas. Então, vamos trabalhar com mais seriedade. Eu estou à disposição, e a Comissão de Direitos Humanos também está à disposição do governo para a gente ajudar a sair dessa situação, mesmo sendo deputado de oposição. Era isso.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Em razão da aprovação do requerimento 1459 de 2016, de autoria do deputado Chico Gilante, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, do dia 3/3/2016, será transformada em comissão geral para debater os direitos dos permissionários de áreas públicas e imobiliários urbanos em locais de parceria público-privado. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.